Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do podcast BMJ. Assim como na semana passada, a gente também tá fazendo essa gravação remotamente, cada um em sua casa. Estamos cumprindo aí as determinações do Ministério da Saúde e da OMS, mas não do nosso presidente. Então ainda continuamos em isolamento horizontal, quarentena para todo mundo aqui na BMJ. Esse podcast ele tá sendo gravado na quinta-feira, dia 26 de março, e vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 27. Bom, para conversar aqui comigo hoje, a gente trouxe novamente o nosso consultor de legislativo, Gabriel Borges. Tudo bem, Gabriel?
Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo em casa, hein?
E a gente trouxe também uma estreante nessa edição, a Ana Lopes, que é sócia da Advocacy Consultoria, uma consultoria que é especializada em orçamento e gestão pública, e é também uma colaboradora parceira da BMJ. Ana, muito bem-vinda. Você tem uma tarefa difícil nessa edição, que é explicar essas questões orçamentárias. Tudo bem com você?
Tudo bem, Lucas. Pessoal, boa tarde. Realmente a tarefa é bem complexa, viu? Porque, inclusive, o governo legislativo ainda estão batendo cabeça aí para entender como é que vão fazer esse orçamento caminhar nesse momento de crise aí de pandemia. Mas vamos tentar fazer um resumo aqui para vocês.
Bom, então antes da gente falar sobre essa proposta que está sendo discutida, sobre a divisão dos orçamentos, a criação de um orçamento específico para as ações de combate ao coronavírus, vamos retomar um pouco o debate. Na semana passada, enquanto a gente estava gravando o podcast, a gente já tinha dito que o Congresso estava em vias de aprovar o estado de calamidade pública. A gente gravou o podcast na quinta-feira passada e o Senado aprovou na sexta-feira. Esse decreto entrou em vigor. Na prática, o estado de calamidade pública permite que o governo federal fique desobrigado a cumprir a meta fiscal. E vale lembrar, inclusive, que a meta fiscal desse ano já era de déficit. A gente vem num horizonte de 4 anos com a saúde das contas públicas sendo gradativamente melhorada. A gente estava numa situação bem delicada e desde o governo Temer uma série de medidas austeras foram aplicadas para que os estados, né, os estados, os municípios e a União passassem a gastar menos e conseguissem compensar aí os gastos correntes que estão acontecendo anualmente. Com a chegada do coronavírus, a gente vai ter um tombo gigantesco nessa situação orçamentária. Ana, explica pra gente quais são os impactos concretos dessa aprovação da calamidade pública.
Então, Lucas, a gente vê aí, principalmente em números, só pra gente relembrar, nós temos um orçamento com uma estimativa esse ano de 1,8 trilhões e desses 1,8 trilhões, 9 estão reservados para emendas individuais e mais ou menos aproximadamente 4,5 a 5 bi para emendas de bancada. Esse percentual, ele é impositivo. A gente tem que lembrar disso em primeiro lugar. Bom, pelo que eles estão liberando aí, isso vai aumentando a cada dia, conforme a necessidade, né? Nós já estamos aí com uma perspectiva de 220 bilhões para dar suporte orçamentário financeiro. Nesses 220 bi, inclui tudo, hein? Nós vamos ter que incluir também essa questão do voucher. O voucher que está sendo agora aumentado, porque estava mais ou menos na faixa de 200 reais por pessoa, né? Seria mais ou menos um salário mínimo por família. Isso daria uns 200 reais por pessoa. Parece que vai ter um aumento, agora estão discutindo esse substitutivo, e parece que vai ter um aumento agora, se o Mansueto permitir, isso deve aumentar para 300 reais por pessoa. E essa separação, pelo que eu vi, nessa separação, o que eles fizeram foi criar uma rubrica específica para abrigar esse orçamento de guerra, né? Então, eles criaram isso e essa rubrica é chamada Enfrentamento ao Coronavírus. Essa rubrica ela vai ter uma execução com um rito sumário, vai ser bem mais rápida, né? Toda a tramitação. E eles vão ter que pensar em vários detalhes que, na execução orçamentária normal, nós tínhamos que observar vários requisitos para a liberação desses recursos. Agora, em tempos de crise, nós obviamente, que acelerar isso e passar por cima de algumas dessas, desses requisitos. Só que a gente não pode esquecer que isso tudo vai passar e lá na frente nós vamos ter uma situação em que a gente vai ter ainda questionamentos de tribunais de contas, de órgãos de controle e, num momento eleitoral, isso chama, acende uma luz vermelha aí para os gestores, né? Eles vão ter que ter essa preocupação. Essa questão das eleições está sendo discutida ainda, mas ainda não mexeram nessa legislação eleitoral, mas de qualquer maneira, ainda que mexam nessa legislação, esses possíveis candidatos à reeleição ou à eleição, eles vão ter que pensar, quem está já no cargo e vai e pretende se reeleger, vai ter que pensar em como flexibilizar isso, porque lá na frente ele pode ser questionado por órgão de controle e, se tiver algum indício de improbidade, ele fica inelegível, né? Isso para as oposições aí é um prato cheio. Então, é preciso tomar cuidado na hora dessa execução orçamentária. De qualquer maneira, mesmo em tempos de crise, uma outra coisa muito importante da gente lembrar é que o orçamento ele é dividido nas despesas orçamentárias e despesas financeiras, né? A gente tem que lembrar que tudo isso que está sendo liberado nesse momento é orçamento, é recurso orçamentário. Né? Então, é como se fossem cheques. Só que o recurso financeiro mesmo para cobrir essas despesas, ele vai vir depois. Então, quem for fornecedor de órgãos públicos precisa tomar o cuidado, tem que entender que vai ter que esperar um pouco, porque possivelmente o financeiro vai atrasar. A gente já tem certeza disso, porque a estimativa de receita desse ano vai ser baixíssima, né? A gente pode calcular, enfim, com todas essas flexibilizações que está tendo, a gente pode imaginar que a arrecadação vai cair muito. Então, pode ser que isso se estenda pelo ano todo que vem. E aí vamos ter que pensar em restos a pagar, né? Em todas aquelas regras de que os restos a pagar tinham um limite de percentual dentro do orçamento vigente, vai ter que ser flexibilizado também. Então, essa coisa de dizer, olha, todas as medidas para essa época valerão até 31 de dezembro, fica um pouco no papel, porque na vida real a gente vai precisar flexibilizar ainda para o próximo ano, porque nós vamos ter questão de restos a pagar, que vai ser um volume muito grande para o ano que vem, e o governo vai ter que pensar nisso seriamente. Uma outra coisa que eu queria lembrar, e acho muito importante, é que a LRF, ela delegou a iniciativa de flexibilizar a meta fiscal para os legislativos, né? Então, o Legislativo Federal já parte. Só que o Legislativo Federal, ele não alcança estados e municípios no estado de calamidade. Então, os prefeitos e governadores precisam ficar atentos para solicitar essa iniciativa de seus legislativos, porque se isso não for ampliado para eles também com alguma medida alterando a LRF, o que eu acho difícil, porque é uma lei complementar e ele não pode ser alterada por medida provisória, né? Então vai ter que ser alterada por uma outra lei. E aí, nesse processo legislativo de alteração, isso pode demorar. Então, o ideal é que os gestores estaduais e municipais tomem a iniciativa de pedir aos seus legislativos que decretem o estado de calamidade nos seus municípios e estados. Caso contrário, eles vão estar descobertos e, possivelmente, pode ser, dependendo do clima político, lá na frente, as oposições podem requerer aos tribunais de conta que coloquem os gestores, inscrevam, né, em improbidade administrativa e os inviabilize para reeleição. Então, eu acho importante dizer isso aqui, eu venho pensando nisso e, de alguma forma, a gente precisa chamar atenção e divulgar aí para os nossos prefeitos e governadores que fiquem atentos a isso.
Eu queria só fazer uma observação a respeito da aprovação do decreto de calamidade, porque uma parte do texto que foi aprovado, que é muito interessante e que me chamou muita atenção, é a criação de uma comissão mista que vai ser composta por 6 deputados e 6 senadores, suplentes, que vai ter igual número de suplentes, que vai acompanhar os gastos e as medidas tomadas pelo Poder Executivo no enfrentamento do problema, né? No caso do combate à pandemia, à questão do coronavírus. Essa comissão, a princípio, ela vai trabalhar por meio virtual, né? Existe, inclusive, uma garantia de reuniões mensais com os técnicos do Ministério da Economia e uma audiência bimestral com o ministro Paulo Guedes para avaliar como é que está a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas emergenciais relacionadas ao combate do coronavírus. Eu fiquei sabendo, inclusive, eu tenho mantido contato direto com assessores, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo lá do Congresso, que está uma disputa enorme, uma briga enorme para quem vai entrar para compor essa comissão. Primeiro porque vai ser uma comissão que politicamente vai fazer muita pressão em cima do governo, né, do Poder Executivo, a respeito do que o governo vai tomar como medida fiscal para lidar com as questões do combate, principalmente aí o suporte às empresas, ao pessoal que é ao informal, que trabalha informalmente, e o amparo à economia em geral, né? A nossa discussão agora é a economia. Eu acho, assim, a comissão ela ainda não foi criada, ela está, inclusive, em disputa, como eu falei, tem uma disputa muito grande, tanto dos partidos quanto dos parlamentares para compor essa comissão, e existe um certo até medo do governo em relação a quem são os parlamentares que vão compor essa comissão. Porque a comissão, ela, em síntese, ela não, a princípio, pelo texto aprovado, ela não tem nenhum poder deliberativo a respeito das ações do governo. Mas ela vai acompanhar e vai fazer recomendações. Eu acho interessante a gente lembrar que a partir dessas recomendações, inclusive trazendo o que a Ana falou, eles podem fazer uma recomendação, por exemplo, de auditoria do TCU. E a gente sabe que aí a questão pode ser levantada, diversas outras ações que não estejam de acordo com realmente o ideal para o momento, né? Então, assim, há um certo medo no Congresso, do Poder Executivo, de quem são os parlamentares, inclusive, que vão compor essa comissão. E eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar acompanhando.
É importantíssimo, Gabriel, porque, veja bem, oposição não dorme, né? O inimigo não dorme.
Exatamente.
Nós estamos num ano eleitoral e, obviamente, a gente quer contar com o bom senso dos tribunais de contas, que compreendam que nesse momento os gestores precisam tomar medidas que às vezes demandam, nessa correria, demandam mais pressa do que, vamos dizer assim, correção estrita, né? Então eles vão optar pela vida. Então muitos deles já devem estar se movimentando para fazer isso, confiando no bom senso dos tribunais, e a gente também confia, mas mesmo de boa fé, o gestor pode lá na frente ser inscrito em crime de responsabilidade. Tá? Então, seria muito importante, prudente, que a gente lembrasse que isso é muito importante fazer a questão, por exemplo, do levantamento da verificação de cálculo. Claro que a gente não está falando do orçamento impositivo, porque para ele já não existe a verificação de adimplência dos estados e municípios para o repasse do recurso. Mas para todo o resto do orçamento, os municípios e estados precisam estar adimplente com suas contas junto ao governo federal para receber esses recursos. Isso precisa ser levantado e isso ainda não houve nenhuma orientação com relação ao CALC. Eu acho que na correria ainda tem muita coisa para ser observada aí. Essa rubrica que foi criada, que se não me engano é 210C, o código dela, a Secretaria de Governo do Palácio, ela editou na sexta-feira uma portaria dando um rito sumário para as emendas e jogando as emendas todas para essa rubrica e criando dentro desse rito sumário, ela inclusive abriu uma nova janela para que os parlamentares possam redirecionar as suas emendas nesse momento para a área de combate ao coronavírus, né? Do enfrentamento ao coronavírus. Então, acho que é uma oportunidade fundamental que os municípios e estados recorram a esse recurso, que é um recurso basicamente já estava liberado do ponto de vista orçamentário, mas eu volto a lembrar que já tem gente falando lá no Congresso, não sei se o Gabriel já ouviu, que já estamos chegando quase a 800 bi de recurso orçamentário para o enfrentamento ao coronavírus e o nosso orçamento total é de 1,8 tri. Então vejam, a situação está ficando bem estreita, né, do ponto de vista orçamentário. E aí depois a questão da liberação financeira vai ser uma outra briga que vai ter que ser travada e enfrentada no próximo ano. Dias difíceis, mas vamos tentar usar de toda a inteligência e tranquilidade para ultrapassar, né?
Ana, já que você tocou novamente nessa questão da liberação, da diferença entre despesa orçamentária e despesa financeira, queria que você falasse um pouquinho mais sobre os desafios que a gente deve ver nos próximos anos para que essas despesas sejam de fato executadas e pagas, né, a quem prestou o serviço. Eu falo isso porque principalmente a gente viu ao longo da semana o STF e depois o governo federal suspendendo o pagamento de dívida dos estados, então é mais uma receita que deixa de entrar nos cofres da União. E além disso, a gente sabe que a carga tributária brasileira, ela é majoritariamente baseada no consumo. Então, num momento em que a economia está desaquecida, as pessoas não estão circulando na rua e o consumo obviamente diminui, quais são as alternativas que a gente tem, quais são as perspectivas até que haja de fato o pagamento dessas despesas que vão ser executadas agora de maneira emergencial?
Lucas, eu tenho a impressão de que nós vamos ter aí pelo menos o ano que vem ainda, pelo menos, mas acho que muito mais provavelmente, de engenharia orçamentária e financeira, viu? Nós vamos ter que usar o governo e a sociedade. Isso vai ter que ter um grande debate, um esforço enorme dos empresários brasileiros, do CISPES e tudo, para que a gente consiga retomar a nossa atividade, porque vai ser um esforço hercúleo, eu diria. Veja bem, nós vamos utilizar todo o nosso orçamento, quase todo o nosso orçamento, para combate a essa crise. Aí o que vai acontecer? Vão ser construídos hospitais, alguns de campanha que posteriormente vão ser desmobilizados, mas vão ser construídos hospitais, compra de equipamentos, tudo isso. E esses fornecedores de boa fé, estão entrando nessa luta, vão fornecer seus equipamentos, vão entrar nas obras e, posteriormente, vão ficar com esse cheque para receber, possivelmente, no próximo ano. Né? Vamos colocar aqui que seja tudo normal, vão receber no próximo ano. Se eles conseguirem ver isso no próximo ano, o caixa do governo vai estar comprometido praticamente com restos a pagar. Acho que dá para a gente entender bem, porque se esse ano a gente não tem arrecadação, a nossa arrecadação vai ficar bem prejudicada, no próximo ano nós vamos ter uma estimativa de recursos financeiros muito baixa. Então, o esforço para que esse recurso chegue a esses fornecedores vai ter que vir, possivelmente, de uma conversa entre o empresariado, sociedade. Eu vejo o Sistema S vai ter que se envolver aí de cabeça nisso para tentar superar essa questão financeira. Porque o governo vai ficar muito comprometido. Inclusive, se você pensar nos gastos, que são normais para manter a máquina do governo. Isso vai ter que vir à baila para uma discussão, fatalmente, até final do ano, aí, na virada do ano, a gente vai ter que ter um esforço concentrado para pensar seriamente em como sobreviver, em como o governo sobreviver no próximo ano. Tá? Não vai ser uma briga fácil. Pagamento de pessoal, né, toda a folha, mas a manutenção de toda a máquina, ela custa um recurso que é fixo no orçamento. Isso eles não têm como resolver se eles invadem esse orçamento financeiro que custeia a máquina. Como é que eles vão fazer com esse pessoal? Pelo menos o pagamento do pessoal. Né? Então, vamos ter que debater isso lá na frente. Vamos usar de criatividade, o governo vai ter que pensar seriamente, arregaçar a manga e ter uma conversa séria com o empresariado brasileiro. Eu tenho a impressão de que vai ter que ser por aí.
Ana, e uma coisa que muita gente tem questionado também é sobre a possibilidade de alguns desses gastos extraordinários se tornarem despesas correntes do governo. E aí justamente a divisão dos orçamentos entraria como uma forma de solucionar isso. A gente sabe, por exemplo, que vai ser difícil, né? Você dá um voucher de R$500 para o trabalhador informal ao longo dessa pandemia e depois retirar esse benefício. Como é que você avalia essas perspectivas e, de fato, a divisão dos orçamentos seria o melhor caminho para garantir que os gastos extraordinários eles fiquem restritos a esse período de pandemia mesmo?
Eu acho muito importante a separação desse orçamento, Lucas. Acho, vejo como fundamental, porque a gente precisa entender, a gente sabe que essas coisas se acabam se perpetuando e vai ter uma comoção, vamos dizer assim, né, da sociedade, um apelo forte, a gente vai ter que lidar com isso, mas as pessoas precisam entender de uma vez por todas que essa parte especial do orçamento, ela diz respeito a um período de crise, embora a gente entenda toda a dificuldade do trabalhador informal, e acho que isso não vai ter, não pode se perpetuar, mas não vai ter como terminar agora no final do ano. Acho difícil retirar isso dessa maneira. Vai ter um apelo forte para que isso seja retirado aos poucos, eu imagino. Por isso, acho a separação do orçamento fundamental, porque a gente consegue entender e visualizar em números o que é que está sendo utilizado de fato para suprir o país nessa crise e o que é orçamento corrente. Isso não pode ser confundido, sabe? Se a gente fizer isso, a gente vai correr um risco sério de entrar num colapso, realmente, do ponto de vista orçamentário. Aí vai ser muito perigoso.
Bom, e só antes de passar a bola para o Gabriel, queria só recuperar uma parte da fala da Ana, onde a gente consegue ilustrar bem as dificuldades políticas que a gente vai ter de separar essas despesas correntes das despesas extraordinárias. A Ana estava mencionando sobre a possibilidade de adiamento das eleições, e de fato isso se torna algo cada vez mais provável de ocorrer. Muita gente sabe que muitos deputados e senadores têm uma pauta histórica de unificação das eleições, então esse movimento começa a ganhar força, uma tentativa de fazer com que o mandato de prefeitos e senadores e vereadores seja postergado até 2022, e a partir de então o Brasil passar a realizar eleições exclusivamente de 4 em 4 anos, com todos os níveis dos entes federados, isso é uma proposta que está em jogo. Mas atualmente, o mais provável de ocorrer é o adiamento das eleições por mais alguns meses. Se torna cada vez mais claro que a gente não vai ter retornado à normalidade no início de abril, que é a data onde o calendário eleitoral diz que deveriam começar as convenções partidárias. Então, é bem provável que as eleições municipais sejam postergadas por conta disso. E também existe um movimento grande para que as eleições não coincidam com um período de festas de fim de ano, né? Aquele período de Natal, Ano Novo. Muitos políticos avaliam que isso não ia pegar muito bem para a imagem deles fazer campanha nesse período. Então, a gente está falando aí com uma perspectiva bem concreta de realização das eleições municipais no primeiro semestre de 2021. E é algo que, enfim, com prefeitos, vereadores em campanha, governadores, os deputados, todos eles tentando eleger uma parcela considerável de políticos nas suas bases eleitorais, esse pulso firme orçamentário vai ser algo bem difícil da gente vislumbrar, né? Então é mais uma dificuldade e mostra aí a necessidade da gente separar esses orçamentos.
Muito importante a sua colocação, Lucas, porque veja bem, o gestor que hoje quer ser reeleito, vai à reeleição, né? Está no mandato e pretende se candidatar, o que vai acontecer é que ele vai ter que tomar medidas tão duras que são, vamos dizer, desumanas do ponto de vista competitivo, porque é ele quem tem que tomar essas medidas junto à população e, na verdade, ele também está concorrendo junto com os outros que provavelmente vão usar do discurso de que se estivessem no lugar não fariam isso por esse ou aquele motivo, enfim, podem utilizar isso como material de campanha e inviabilizar muitas vezes gestores sérios que naquele momento precisam tomar decisões duras, como essa, por exemplo, né? De ter um limite para esses gastos, cortar gastos com festas, com uma série de outras despesas que são, nesse momento, consideradas secundárias em função da seriedade, né, dessa crise. Então, eles vão se sentir, obviamente, pressionados e vão se sentir sem competitividade. Você concorda? Porque eles estão ali, são eles que estão com a caneta na mão para fazer esse trabalho aí, que é um trabalho difícil e de muito difícil compreensão da população. E de certo modo, é até compreensível a gente pensar assim, né? Porque antes a população já vinha sofrendo com desemprego, com uma série de questões, e agora com essa possibilidade, muitos deles veem um fôlego aí. Na hora de tirar isso, realmente vai ser um problema, né? Mas a gente vai ter que voltar a esse debate, deixar isso muito claro para a população e fazer isso com muita responsabilidade, né?
Concordo, principalmente porque a gente tem vários exemplos de políticos que estão lidando com essa questão com muita seriedade, com muita responsabilidade, né? Trabalhando para, de fato, fazer com que essa doença vitimize o menor número possível de pessoas. Mas não dá para descartar que os políticos continuam com esse olhar eleitoral, né? Eles continuam a tratar essa questão e a perceber os impactos disso do ponto de vista político. Então é algo que com certeza vai permear aí os próximos anos e deve ser algo, vai ser uma equação difícil para resolver para quem está no poder agora, né? A gente vai ter com certeza uma série de políticos vencedores e derrotados pelo coronavírus. A gente resta saber ainda quem serão eles e se a gente não vai cair numa demagogia simples nas próximas eleições de apenas estimular mais gastos sem olhar o ponto de vista concreto, né? O quanto que isso de fato vai acabar custando no fim das contas para a saúde financeira do Estado.
Principalmente se você imaginar, né, Lucas, que a gente tem visto aí não necessariamente os melhores exemplos vindo do governo, né? Então a gente fica preocupado com esses limites aí entre oportunismo num momento tão grave desses e que isso se confunda com as atitudes mais sérias e em que pese a nossa solidariedade aí à área econômica, é preciso que eles flexibilizem onde tem que flexibilizar, sem pensar nesse momento em tratar essa questão de maneira política, mas tratar essa questão de maneira humana, e o humano precisa também de dinheiro para sobreviver, não só nesse ano de crise, mas nos anos posteriores. É necessário que o governo entenda isso, trate isso de uma maneira clara, objetiva, séria, sem oportunismo nesse momento, sem demagogia, e tente, ao final da crise, sobreviver do ponto de vista orçamentário e financeiro para que o país não pare no próximo ano.
Gabriel, passando agora a bola para você, a gente está vendo um Congresso esvaziado, né? Não tem nenhum deputado andando nas dependências do Congresso, mas talvez a gente nunca tenha visto ele tão ativo. Como é que você está acompanhando essas primeiras deliberações que aconteceram pelo sistema de deliberação remota?
Então, Lucas, está sendo uma experiência bem diferente. Eu acho que a gente está vivendo aí a era dos Jetsons. Porque agora é tudo virtual, né? E, assim, o Senado saiu um pouco mais à frente com a implementação do sistema de deliberação remoto, que está um pouco mais eficaz, eu diria, do que a da Câmara, né? O plenário do Senado já está conseguindo, até com certa frequência, colocar matérias em votação, o que é diferente do que acontece com o plenário da Câmara. A gente tem que levar em consideração, claro, inclusive, o número de parlamentares, né? Câmara e Senado. Mas a gente, por mais que os parlamentares, os deputados, os senadores estejam nas suas casas, ou alguns ainda têm ido aos seus gabinetes, sejam os gabinetes estaduais ou os gabinetes aqui no Congresso mesmo, tudo está sendo virtual. Então, os sistemas, eles ainda estão em fase de testes, tanto no Senado quanto na Câmara. Na Câmara, principalmente, ontem foi a primeira sessão deliberativa remota da Câmara. Eles, inclusive, conseguiram votar um projeto de lei que garantia a alimentação escolar durante esse período que as escolas estão fechadas, né? Então, assim, o que tem acontecido eu tenho conversado com muitos parlamentares, deputados, senadores, inclusive agora eles respondem os meus WhatsApps muito mais rápido, porque eles estão, em grande maioria, eles não conseguem ter aquela intensidade do trabalho parlamentar no Congresso, né? A gente sabe que muita articulação de bastidor demanda, geralmente, o cafezinho, a reunião aqui, outra ali, ir aos ministérios, e agora tá sendo tudo muito por telefone, tudo muito por e-mail. O plenário da Câmara agora mesmo acabou de organizar a lista de todos os e-mails para você fazer a apresentação de fases do processo legislativo durante a sessão do plenário da Câmara. Ah, vai apresentar um projeto, manda para tal e-mail. Vai apresentar tal emenda, manda para tal e-mail. Vai se inscrever para falar no plenário, manda a solicitação de inscrição para tal e-mail. Então, a gente está passando por um processo que está sendo tudo sistematizado. Isso torna um pouco mais complexa a nossa atividade, né? Principalmente porque a gente não tem ali muito... A gente sabe que o shaking hands e você tá ali no tete-a-tete, do olho no olho, é uma coisa, e o que você conversa no WhatsApp é outra. Até porque tem certo tipo de informação que a gente não prefere não deixar registrado ali na conversa do WhatsApp, que seja... Claro, assim, nada que seja ilegal, mas é apenas porque são coisas que são muito sigilosas e a gente ainda tem um pouco daquela desconfiança da tecnologia, né? Recentemente aconteceu, ontem mesmo, a sessão do plenário da Câmara foi muito curiosa, porque estavam criticando, eu vi algumas críticas ao deputado que estava com uma roupa um pouco mais informal, o cachorro do deputado chegou, teve uma sessão do Senado e que em uma a senadora também estava dando uma bronca na filha dela. Então, assim, a coisa fica um pouco mais menos formal e, ao mesmo tempo, a gente parece estar um pouco mais próximo até da realidade que vivem os nossos parlamentares.
Humaniza, né, os deputados e senadores.
Exatamente. Mas tem sido tudo ainda de forma muito lenta. Acho que o principal ponto que a gente tem para destacar é isso. As coisas, assim, a gente sabe que no Congresso, para as coisas caminharem, a gente precisa de uma movimentação ou de uma motivação em massa com muita força, né? E para conseguir esse movimento conjunto dentro do ambiente virtual é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo o nosso acesso, por exemplo, a gente que fica aqui de frente, na linha de frente, fazendo articulação com os parlamentares, o lobby mesmo, né? A gente tem hoje uma janela de oportunidade muito maior de você ter ontem à noite eu tava perguntando pra um deputado como é que ele tava fisicamente, porque ele foi diagnosticado com corona. Essa semana também pedi um apoio pra um outro deputado a respeito de uma matéria que eu tinha que encaminhar. Então, assim, o contato tá mais fluido, de certa forma, né? Porque, claro, né, a gente que faz esse trabalho de engajamento, articulação, muita coisa a gente tem que realmente, desde sempre, encaminhar por telefone. Até porque é impossível, às vezes, a gente falar com 513 deputados e 81 senadores ao mesmo tempo. Então, muita coisa. Mas... algumas coisas a gente tem que estar ali no olho no olho. Então, é isso que a gente sente um pouco de dificuldade. E o maior problema que eu tenho enxergado dentro do Congresso é o quanto que isso pesou para as assessorias. As assessorias dos parlamentares, elas estão extremamente sobrecarregadas, porque agora eles têm que fazer... Eles não conseguem simplesmente, durante a votação, explicar para o deputado, explicar para o senador quais são os impactos de uma matéria, o que não, o que é positivos e negativos. Eles fazem uma nota e eles têm que ali se debruçar de forma muito qualificada e ao mesmo tempo muito clara, né, para levar todos os problemas e também benefícios de um projeto que esteja em discussão, que esteja em pauta, para que fique muito claro para o senador colocar a sua opinião e definir como é que vai ser o seu voto, o seu encaminhamento, né?
E isso é especialmente complicado quando a gente pensa nos requerimentos, né, Gabriel? Então, por enquanto, a gente ainda está debatendo uma pauta consensual no Congresso, que são medidas de combate ao coronavírus, que antes passam pelo aval dos líderes partidários, mas, enfim, tem vezes que são requerimentos que vão contra os interesses do deputado, um destaque. Então, esse tipo de matéria realmente é difícil de acompanhar, né? Tem que ter um conhecimento profundo do processo legislativo, que muitas vezes só os assessores têm.
Exatamente. Do processo legislativo e também do mérito das matérias, viu, Lucas? Que, claro, assim, os parlamentares, eles não entendem, muitos parlamentares, claro, têm as suas áreas específicas de atuação e conhecem a fundo algumas matérias, mas não entendem de tudo e eles têm que votar tudo. Tudo que tá na pauta, todo mundo vai lá e registra o seu voto. Então, assim, tem sido um pouco complicado, até para que, principalmente a sessão do plenário da Câmara ontem, eu vi que eles tiveram uma dificuldade maior do que o Senado, né? O sistema de deliberação do remoto do Senado, ele já tá com um pouco mais de corpo. Ontem, inclusive, na sessão do plenário do Senado, decidiu-se que eles iriam alterar o ato da mesa, que implementou o sistema deliberativo remoto, para colocar que agora não é mais só uma matéria que pode ser votada por sessão, mas um tema que tem que ser tratado. Então, a gente vai tratar hoje de um tema assim, suporte financeiro para alimentação escolar. Então, hoje a gente pode tratar de votar até 4, 5, 10 projetos de lei que tratem desse tema, porém só um tema específico por sessão, e esse tema pode ser destrinchado em várias outras matérias, em vários outros projetos de lei, PEC, ou projeto de lei complementar, tá? E assim, outra coisa que eu tenho observado é o contato por e-mail com os assessores, por WhatsApp também, inclusive mandando nota de posicionamento, tudo isso tem se tornado, de certa forma, muito mais fluido. Porque antes a gente ia lá, conversava, colocava a nossa opinião e entregava um papelzinho. Agora a gente manda por e-mail, manda aquele WhatsApp, às vezes manda aquele áudio de 2 minutos, 3 minutos, que não é tão agradável, mas tem funcionado para levar esclarecimento a respeito de algumas matérias, tá?
Eu acho que nessa época de quarentena, receber um áudio às vezes é até bom, né? Ouvir uma voz diferente daquela que a gente já tá acostumado aqui em casa.
É verdade. tem sido verdade. Alguns parlamentares até chegaram a me fazer esse tipo de observação também, viu, Lucas? Falaram, nossa, é até bom ouvir a sua voz, porque você não tem te encontrado, a gente sente até falta de você às vezes perturbar a gente. Porque a gente que fica ali na linha de frente, a gente fica o tempo todo, deputado, me ajuda com isso, deputado, me ajuda com aquilo. Então tem sido realmente uma forma de fugir um pouco dessa realidade, de ficar de trancada em casa.
Gabriel, me conta quais são as perspectivas para a gente ver o funcionamento das comissões. Então, até o momento, o sistema de deliberação remota, ele está funcionando só nos plenários, porque inicialmente havia uma expectativa de que a quarentena não ia durar tanto tempo. Agora, com a projeção de que a gente deve ficar ainda mais um bom tempo dentro de casa, em isolamento social, se avalia como concretas as chances da gente ver as comissões voltando a funcionar para deliberar principalmente PECs que não poderiam passar diretamente pelo plenário, teriam que passar inicialmente pelas comissões?
Então, Lucas, é o seguinte, as PECs é uma questão à parte, eu vou falar já já. Existe sim, principalmente como eu te falei, no Senado, uma perspectiva de que alguns líderes já até comentam de implementar já na próxima semana o sistema de deliberação remota para as comissões. Isso porque tem algumas matérias que estão nas comissões e para elas irem para o Senado, elas teriam, para o plenário, ela teria que ser aprovada no primeiro um requerimento de urgência, né? Não basta só solicitar, tem que aprovar um requerimento de urgência lá no plenário. E às vezes assim, você tira também, eu entendo, né, que você de certa forma, no mínimo, desrespeita o processo legislativo. Eu acho que a gente está avançando muito, né, no formato de deliberação virtual, né, o sistema de deliberação remota, mas a gente não pode deixar de cumprir e desrespeitar as fases do processo legislativo, né? Isso aí, muita coisa, inclusive, está disposto na Constituição. Então, a gente tem que ter isso em consideração. Mas no Senado, sim, já existe uma perspectiva de que na próxima semana, eu acredito que não vai ser na próxima semana, e alguns líderes falam na próxima semana, mas eu acredito que não, porque ontem a gente percebeu pela sessão do plenário do Senado que ainda existia alguns ajustes a serem feitos. Na próxima semana, então, no caso, poderia funcionar nas comissões. Eu acredito que isso deve ser para daqui 2 a 3 semanas, olhando de forma mais conservadora, tá? Já na Câmara, as comissões permanentes da Câmara, até pelo volume de comissões, que é muito maior, né? Lá na Câmara a gente tem 25 comissões permanentes, a gente ainda tem a composição das comissões é muito maior, tem comissão que chega aí a ter 64 deputados, então é muito importante, é um pouco mais complexo. Então, a princípio decidiu-se que as comissões permanentes da Câmara não seriam instaladas por agora, tá? Então fica isso um pouco parado. Em relação à questão das PECs, como você falou, só está sendo deliberado no plenário o que é matéria objeto de acordo, né? Então está tendo reunião de líderes, os líderes definem o que é acordo, o que está ali para ser votado, que é acordo entre todos os partidos e leva-se para o plenário para votação. Para a questão das PECs, a gente tem a questão de que elas precisam primeiro serem admitidas na CCJ, né? Então, a gente, por entendimento, né, é possível sim que uma PEC, ela seja primeiro admitida na CCJ, depois ela vá para uma comissão especial, onde ela vai ser analisada, e aí sim, depois de aprovada na comissão especial, ela vai para o plenário. Nesse caso, a questão a admissão da PEC no plenário, é possível que a gente, sim, faça a admissão da PEC, os princípios constitucionais, no plenário. Porém, a discussão de mérito, ela sim tem que ser feita na comissão especial. Então, teria que criar uma comissão especial para isso. Tem algumas comissões especiais que estão em funcionamento. A gente tem, por exemplo, aí a comissão das startups, lá com o deputado Vinícius Poit, que está funcionando, fez até audiência pública em ambiente virtual.
PEC da segunda instância também, né, Gabriel?
Exatamente. Então, assim, eu acho que aí é uma questão, assim, um pouco mais sensível, porque esses eram assuntos que já estavam com os debates em curso. Agora, por exemplo, o que a gente tem ouvido muito falar é que seria apresentada uma PEC para tratar da remuneração dos servidores públicos, né? E aí, a gente sabe que aí é uma matéria que claramente não tem nenhum tipo de acordo dentro do Congresso, até porque a bancada do funcionalismo público dentro do Congresso hoje é uma das maiores. Então, primeiro fica o questionamento, né? E fica a dúvida se isso seria uma matéria de acordo e seria realmente colocada em votação desde a sua admissibilidade até o seu encaminhamento para a constituição de uma comissão especial e lá ela ser debatida. Eu acredito que, por mais que sejam apresentados projetos com esse cunho, eles não venham a vingar, pelo menos a primeiro momento, e aí a gente vai ter que verificar como é que vai ficar daqui para frente a evolução dos casos de coronavírus, né? Então, se a gente vê que vai ter um aumento substancial na sociedade e a gente vai precisar combater de forma mais efetiva e realmente vai ter que ter corte de salário, por exemplo, servidor, isso aí a gente vai ter que... O Congresso, em algum momento, vai ter que fazer um enfrentamento a esse debate, né? Por enquanto... eu acho que, e pelo que eu ouvi, é algo que tem sido tratado de forma mais isolada. Por outro lado, hoje uma informação que eu fiquei sabendo é que existe uma movimentação muito grande, principalmente dos partidos que compõem o Centrão e que estão atuando de forma conjunta, aliados a partidos de esquerda, para vocês verem como momentos de calamidade geram, inclusive, anomalias políticas, para fazer um esforço concentrado para votar algumas matérias que tratem de alguns temas específicos. O primeiro tema deles que seria encaminhado assim, e priorizado seria o empréstimo compulsório, que ele visa, é um projeto de lei que foi apresentado, inclusive, pelo líder do Partido Liberal, o deputado Wellington Roberto. Para ele, esse projeto, ele determina que pessoas jurídicas com patrimônio de mais de R$1 bilhão estejam sujeitas a um empréstimo compulsório. Então, o governo poderia captar 10% do lucro líquido dos últimos 12 meses dessas empresas, e a União teria até 4 anos após o fim da calamidade para pagar o valor corrigido com acréscimo da taxa de juros Selic, né? Isso aí é um primeiro movimento que está acontecendo. Existe uma articulação muito forte. Ontem, inclusive, o líder do blocão, o deputado Arthur Lira, apresentou um requerimento de urgência para esse projeto entrar na pauta do plenário, e a princípio que eu tenho aqui de informação de backstage é que isso está sendo segurado pelo Rodrigo Maia, tá?
Posso só fazer uma parte aí na sua fala? Só não seria o momento de resgatar aquela questão da tributação das grandes fortunas, hein?
Então, Ana, aí é o que eu ia falar aqui, ó.
Inclusive foi alvo de projeto também, né?
Isso aqui, e aí, assim, só pra falar pra vocês aqui, o primeiro tema que seria tratado, que tá sendo levado por ordem, é a questão do empréstimo compulsório. Posteriormente, há sim a possibilidade de fazerem uma articulação pra tratar do tema de tributação de lucros e dividendos, e posteriormente a tributação de grandes fortunas, tá? Isso na Câmara. No Senado, a gente já tem um projeto que foi apresentado, que trata de tributação de grandes fortunas. Ele é de autoria de um senador do PSDB, tá? O senador Plínio Valério. E quem tá relatando esse projeto de lei complementar é o senador Major Olímpio, PSL. O projeto estava com o relator há um tempo já, e ontem foi apresentado o parecer pelo Major Olímpio, implementando isso para um período que se durar aí a questão da calamidade. Ele foi incluído na pauta, inclusive, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ainda não teve agendamento da reunião deliberativa da comissão. Mas existe, sim, uma perspectiva de que isso também seja tratado, né? Isso aí é um anseio muito grande, sabe, de partes da grande sociedade. Seria um discurso político para a sociedade mais carente, muito, a primeiro momento, eficaz. A gente entra naquele discurso do Robin Hood, mas que vai enfrentar também uma dificuldade muito grande e um debate muito forte lá na comissão. O próprio Major Olímpio, inclusive, ele limitou para que isso ocorresse durante um período, tá? Não poderia se estender por muito tempo. Mas a gente ainda não sabe quando que vai ter reunião deliberativa da comissão. Então a coisa ainda tá muito no backstage, ainda tá ainda dependendo de muita discussão. A gente sabe que ainda existe, além disso, caso a matéria vá para votação, os instrumentos de obstrução regimental, né? Que isso aí tem que ser levado em consideração. E alguns partidos vão se utilizar de todos os instrumentos que eles tiverem em mão para obstruir algumas matérias que venham a ser colocadas em votação nesse nível.
E todas essas pautas, elas também estão longe de encontrar consenso dentro do Congresso, né? Então, mesmo se decidirem pautar esses temas, vai ser um debate bem duro mesmo. O Ministério da Economia está, inclusive, tentando voltar com aquela questão de aplicar alíquotas mais agressivas para imposto de renda, ou seja, desonerar uma camada da população que está pagando imposto hoje, aumentar a isenção até uma certa renda mensal, e a partir daí começar a cobrar alíquotas maiores. É uma das alternativas que também estão sendo ventiladas, era uma proposta antiga, e a gente tem que lembrar que a reforma tributária continua sendo um assunto quente no Congresso, e se antes a gente não tinha perspectiva de que ela não diminuísse a carga, mas também não aumentasse, agora, nesse novo cenário, temas antigos voltam à pauta com força, como, por exemplo, a CPMF, talvez taxação maior sobre renda e menor sobre consumo. São todas coisas que estão aí permeadas nesse debate, que com certeza vão ser enfrentadas no curto prazo para, como a Ana mencionou na fala dela, os gestores públicos fazerem essa engenharia orçamentária.
Exatamente, Lucas. Assim, as discussões, elas estão sendo, assim, ainda como eu te falei, muito no backstage, né? E a gente sabe que ali fica até um pouco mais difícil da gente acompanhar, mas é complicado porque a questão de encontrar um consenso em relação a isso é muito grande. Tanto que se você for levar em consideração, por exemplo, o projeto de lei do deputado Wellington Roberto, que trata do empréstimo compulsório, existe um apoio muito grande de partidos do Centrão e de partidos de esquerda, mas não existe do presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. Então, encontrar realmente, conseguir um acordo. A gente sabe que conseguir um acordo dentro da sessão, com todos ali na mesa, debatendo e colocando as suas questões, já é difícil, imagina no ambiente virtual, né? Então, realmente vai ser um desafio muito grande aí para o nosso poder legislativo enfrentar. Eu acho que eles vão ter que fazer uma coordenação muito grande disso, e sem o apoio do Maia fica muito mais complicado.
É cena dos próximos capítulos, né? Inclusive com a lembrança de que o mandato do Maia e do Alcolumbre até segunda ordem termina no final desse ano. Então, vai ser um Congresso tentando correr contra o tempo para aprovar algumas medidas do coronavírus, inclusive Maia e Alcolumbre tentando deixar o legado deles também. Vai ser interessante te acompanhar.
Exatamente, eu tô aqui com pipoca na mão.
E não dá para terminar essa edição sem mencionar o pronunciamento que o Bolsonaro fez na cadeia nacional de rádio e TV. O presidente acabou dobrando a aposta e defendeu o fim do isolamento social horizontal, que é esse que está sendo imposto pela maioria dos governadores do país, onde todas as pessoas são orientadas a ficar dentro de casa, com exceção daqueles trabalhadores e prestadores de serviços que são considerados essenciais. Interessante, curioso, né, a gente notar que quando o Bolsonaro defende o fim do isolamento social, ele acaba se isolando ainda mais nacionalmente e também internacionalmente. Atualmente, a gente tem poucos líderes mundiais que estão defendendo medidas menos restritivas de combate ao coronavírus, com destaque aí, a gente pode mencionar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do México, López Obrador, apesar de que até mesmo o discurso do Trump está mais moderado que o do Bolsonaro, enquanto que o de López Obrador é bem mais flexível do que o do presidente brasileiro. Mas ainda assim, no âmbito nacional, essa fala do Bolsonaro não foi bem repercutida, provocou uma série de reações, não só no Congresso, mas também dos governadores. O Bolsonaro acabou dobrando a aposta, né? Ele apostou nessa polarização e inclusive chegou a culpar governadores que estariam causando aí um cenário de histeria que seria maior e que esse isolamento social acabaria causando prejuízos maiores para a economia. O Bolsonaro está muito preocupado com as questões econômicas e com esse discurso ele tenta se isolar falar dos efeitos invariáveis que vão acontecer, não só no Brasil, mas globalmente, né, de recessão econômica generalizada e de um retorno lento até a gente chegar no patamar que a gente estava alcançando nos últimos anos. Então, o Bolsonaro, ao adotar essas medidas, ele deixa registrado de que ele é contra o isolamento, para que, quando a população superar a crise, culpar os governadores pelos problemas econômicos, né? O Bolsonaro, ele aposta também que os governadores vão manter essa quarentena, ou seja, o surto do coronavírus vai ser de alguma maneira minimizado pelas ações cometidas pelos governadores de manter o isolamento da população, e ao mesmo tempo ele se isola da responsabilidade pela recessão econômica. É um discurso de fato permeado de riscos, de maneira alguma foi um posicionamento impensado, tem circulado muito pelas redes de que esse discurso foi escrito pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, e também por assessores que cuidam da comunicação da presidência da República. Enfim, foi um movimento premeditado, nada daquilo aconteceu no calor do momento, e é uma jogada política. Mas a gente tem que ver ainda se no final dessa crise a polarização vai de fato vencer. O que a gente tem visto em âmbito estadual e até mesmo municipal é uma união grande, suprapartidária. Então, governadores dos mais diversos espectros, da direita, da esquerda, do centrão, se unindo para combater o coronavírus. Vale falar também que esse pronunciamento ele ocorreu depois da divulgação da pesquisa Datafolha, que mostra que a avaliação do Bolsonaro na gestão do surto de coronavírus está bem abaixo dos governadores estaduais e também do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta ele é aprovado, ele é considerado ótimo ou bom por 55% da população e os governadores estaduais por 54%, enquanto o Bolsonaro está atingindo patamares de 35%. Apesar de, claramente, isso mostrar que o presidente tem uma popularidade menor do que a dos governadores e do ministro Mandetta, ainda assim, o presidente conseguiu superar bastante e conter uma grande rejeição que ele poderia estar sofrendo no meio dessa crise. Então, quando a gente soma os índices de ótimo, bom e regular, o Bolsonaro atinge mais de 60% da população. Atualmente, só 33% consideram o presidente como ruim ou péssimo no gerenciamento dessa crise. Então, é prova de que, apesar desse pronunciamento e das atitudes do presidente estarem sendo criticadas até o momento, a gente ainda não está vendo um desembarque tão grande da população da avaliação do presidente Jair Bolsonaro. É claro que isso vai depender dos próximos dias. Vale a gente destacar que a maioria da população está em quarentena e está acompanhando as notícias que estão sendo transmitidas diariamente, quase que 24 horas por dia, nas televisões abertas e também nas redes sociais. Até o momento, essa cobertura midiática tem sido muito negativa para o presidente Bolsonaro. A gente tem que ver se esse discurso vai colar ou não. Ele tenta novamente culpar a mídia, criar a ideia de que existe um complô político para tirá-lo do poder. A gente tem que ver agora se esse discurso vai colar ou não. O fato é que ele dobrou a aposta, a polarização está ainda maior e o isolamento do Palácio do Planalto só deve crescer. Isso tudo dificulta a coordenação das atividades que vão ser propostas pelos governadores, então dificulta a coordenação do fechamento de divisas. Já tem vários casos de estados que estão fechando as suas divisas, municípios também, indiscriminadamente. Isso causa rupturas e problemas graves no abastecimento de produtos essenciais, como alimentos e até medicamentos que são destinados ao combate do coronavírus. Então, é um fator muito grave e dificulta também a negociação com o Congresso. O que dá para saber a partir de agora é que o presidente que sai dessa crise é um presidente ainda mais isolado, com uma base ainda mais diminuta dentro do Congresso e apostando as suas fichas no isolamento. Bolsonaro não vai ter partido para disputar as eleições municipais, então ele não vai ser testado propriamente dito nesse pleito. Então o desdobramento disso deve ficar para 2022 ou, se as negociações e as discussões tomarem peso, um eventual processo de impeachment. Só na semana passada, Bolsonaro foi alvo de 3 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Até o momento, nenhum deles tem perspectivas reais de ser de avançar no curto prazo, mas tudo vai depender, é claro, das ações do presidente. E ele está principalmente numa posição muito confortável, porque ele prega isso para a população e para os seus seguidores, e ao mesmo tempo o seu governo pratica orientações contrárias. Então o ministro Mandetta continua pregando o isolamento social horizontal e não vertical, e a gente tem falas, por exemplo, do vice-presidente Hamilton Mourão, que também vão diametralmente contra ao que foi proposto pelo presidente no pronunciamento oficial. Então é um cenário muito conturbado em meio a essa crise externa, externa que o presidente está vivendo, que é o coronavírus, a primeira crise externa do governo, todas as outras tinham sido provocadas por membros de dentro da administração, então quase todos os outros conflitos, eles eram originados internamente, mesmo no meio dessa crise externa, o presidente está também criando uma série de conflitos internos que ele vai ter que equacionar mais cedo ou mais tarde. E a gente vai, obviamente, continuar acompanhando todos esses desdobramentos.
Lucas, deixa eu só fazer uma observação a respeito disso, porque isso é uma coisa muito importante a respeito dos pedidos de impeachment. Foram protocolados já, até o momento, 17 pedidos de impeachment desde janeiro até então, levando-se em consideração também os pedidos de impeachment da sociedade, né, de representantes da sociedade, pedido de impeachment do presidente Rodrigo Maia. Desses pedidos, dois são de deputados federais, né, um da deputada encabeçada pela Fernanda Melchiona, é líder do PSOL, e outro pelo Alexandre Frota, que é ex-líder, que é ex-colega de partido do Bolsonaro, ele saiu do PSL e foi pro PSDB, e outro de um deputado estadual daqui de Brasília, o Leandro Graz da Rede. Uma coisa que muito se fala ontem, até na coletiva de imprensa que o deputado Rodrigo Maia deu a respeito dos pedidos de impeachment, e o pessoal do Valor perguntou pra ele, eu achei até que ele deu uma esquivada ali, se ele existia, porque da última coletiva que ele tinha dado, ele tinha dito que ainda não era hora de tratar de impeachment. E aí, ontem ele foi questionado se agora, naquele momento, era a hora. E ele deu uma risada meio sem graça, ficou com aquela cara vermelha que ele fica quando ele tá um pouco envergonhado, e disse que e falou assim, não se tem momento, não disse isso. Eu disse que a gente não tem motivo para impeachment. Mas o que a gente sabe é que começou a se criar um movimento, né? Claro, isso tudo dentro do Congresso, ele vai... Eu sempre falo que a política é uma construção, né? E eu acho que isso tudo dentro do Congresso vai se tomando força e tomando corpo a partir do que a gente vê na sociedade, principalmente nas redes sociais, né? A gente tá aí com algumas semanas, desde a última semana, tendo bateção de panela todo dia. Foi no dia do aniversário do presidente, inclusive, ele ganhou uma bateção de panela de presente da sociedade. Então, assim, ainda são movimentos muito isolados, eu imagino, por conta das pessoas estarem todas de quarentena.
Bom, e com isso a gente encerra o programa de hoje. A gente sabe que o coronavírus é uma crise que deve demorar ainda para se solucionar, então é claro que a gente vai voltar a trazer esse assunto no podcast, e enquanto a recomendação for de isolamento social, a gente vai adotar esse novo sistema de gravação remota. Até lá, peço que vocês fiquem em casa, se higienizem as mãos e sigam a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.